Brasil e Suécia assinam um contrato de aproximadamente 13 bilhões de reais para o desenvolvimento e a produção de 36 aviões de caça.
Candidatos já podem acessar cartão de inscrição do Enem na internet.
O governo brasileiro confirma compromisso de manter a inflação sob controle, estimular os investimentos e fortalecer as empresas nacionais.
Segunda-feira, 27 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A partir de hoje, quem se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, pode acessar e imprimir o cartão de confirmação da inscrição na página do exame na internet em enem.inep.gov.br.
O cartão traz todos os dados necessários para o estudante fazer a prova, como número de inscrição, hora e local de provas.
Também a partir de hoje, os cartões vão ser enviados pelos correios aos endereços dos participantes.
Quem não receber o cartão e não conseguir imprimir pela internet ou constatar erro no documento, deve entrar em contato pelo telefone 0800-616161.
O número de inscritos no Enem cresceu mais de 20% em relação ao ano passado. São mais de 8 milhões e 700 mil participantes.
As provas vão ser feitas nos dias 8 e 9 de novembro, a partir de uma da tarde, no horário de Brasília.
E ainda sobre o Enem, jovens sob medida socioeducativa e pessoas privadas de liberdade podem se inscrever para fazer o exame até quinta-feira, dia 30.
As provas vão ser nos dias 9 e 10 de dezembro nas unidades prisionais.
Os resultados do Enem vão ser usados para estabelecer critérios de acesso do participante a programas do governo e também para dar continuidade de formação e inserção no mercado de trabalho.
As inscrições podem ser feitas na página de inscrições destinadas a pessoas privadas de liberdade do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em portal.inep.gov.br.
Voz do Brasil! O governo brasileiro vai manter a inflação sob controle, estimular os investimentos e fortalecer as empresas nacionais.
A garantia foi dada hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo vai trabalhar ainda mais para fortalecer a economia brasileira nos próximos 4 anos, mantendo a responsabilidade fiscal, a inflação sob controle, além de estimular a indústria nacional e os investimentos no país.
Nós temos que criar condições para que o investimento continue crescendo no país. Essa é uma prioridade. Significa que nós temos que fortalecer as empresas brasileiras, nós temos que estimular o mercado de capitais. O mercado de capitais tem que continuar se expandindo. As empresas têm que abrir o capital na bolsa e assim por diante. Nós temos também que manter um sistema financeiro sólido, porque esse sistema financeiro é que financia a expansão da economia, a expansão do consumo.
Sobre a gestão de tributos no país, o ministro disse que continua o esforço para aumentar a transparência na execução fiscal.
Em 2014, nós vamos nos empenhar para fazer a melhor meta possível de fiscal e já temos que olhar para o próximo ano, né, porque o próximo ano é uma continuação desse do ponto de vista fiscal. Temos que fazer um esforço maior fiscal no próximo ano e manter assim para os próximos 4 anos.
O ministro afirmou também que a economia brasileira está crescendo gradualmente no terceiro trimestre deste ano e que o otimismo em relação à economia está voltando, por exemplo, com a confiança do investidor externo, que tem colocado mais dinheiro no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2014, foram investidos cerca de 78 bilhões de dólares no país, segundo Guido Mantega. Reportagem Daniela Almeida.
A Força Aérea Brasileira assinou com uma empresa sueca o contrato para aquisição de 36 aviões de caça.
Os aviões vão ser entregues ao Brasil aos poucos, entre 2019 e 2024.
São 36 aviões de caça Gripen NG. Eles vão substituir a atual frota da Força Aérea Brasileira. A primeira unidade deve ser entregue daqui a 5 anos e a última em 2024. O contrato entre a Força Aérea Brasileira e a empresa sueca Saab, que é dona da tecnologia do caça Gripen, é de 13 bilhões de reais. Além da compra, está previsto o desenvolvimento de parte do projeto aqui no país. Empresas brasileiras, como a Embraer, vão fabricar 8 dos 36 caças. Isso só será possível por conta da transferência de tecnologia. Pilotos e mecânicos brasileiros vão passar por treinamento na Suécia e a empresa Saab vai abrir para as empresas brasileiras o código-fonte do Gripen, com o sistema de engenharia original da aeronave. Também faz parte da transferência de tecnologia o envio de engenheiros brasileiros para a Suécia. É o que explica o Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Afonso, presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate.
Além do fornecimento de aeronaves para a Força Aérea, como eu disse, previa-se claramente o que? A participação da indústria no desenvolvimento. Então a gente sabe que a gente aprende fazendo junto. Então essa é a grande vantagem. Só para adiantar para vocês, é a intenção das indústrias nacionais em curto prazo estar enviando para a Suécia cerca de 100 engenheiros. Então imagine você 100 engenheiros brasileiros trabalhando diretamente no desenvolvimento do avião.
As aeronaves vão ser utilizadas no policiamento e defesa aérea. Essas atividades envolvem voos de reconhecimento e ataque. O Gripen NG tem um radar que identifica alvos no ar e em terra, sensor de busca infravermelho e um sistema chamado Data Link, que possibilita a troca de informações entre caças sem o uso de rádio. Reportagem Paulo La Salvia.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Deve ficar pronta nos próximos dias a sinalização turística de Brasília, com investimentos de R$ 2.700.000.
As placas vão ajudar a localizar os principais pontos turísticos da capital do país.
Além de Brasília, mais de 160 cidades estão recebendo esse tipo de sinalização.
As placas instaladas em Brasília têm dois objetivos. O primeiro é orientar os motoristas quanto à localização dos pontos turísticos. O outro foco do projeto é levar aos pedestres que passeiam pela capital dados mais completos, com mapas e informações sobre a origem dos monumentos. As sinalizações estão em português, inglês e algumas também trazem a versão do texto em espanhol. O material utilizado no projeto é o aço trincado para aumentar a durabilidade das placas, que ainda receberam películas anti-pichação. Turistas e moradores da cidade que passeavam pela catedral notaram a diferença.
Tem muita informação que é válida, né? A data que foi construída, quem foi o arquiteto, qual era o contexto da situação na época que foi feito, né? Então, muito bom.
Esse tipo de informação fixa ajuda muito para quem não é daqui e precisa dessa informação.
Essas placas ajudam muito, né? Porque antigamente a gente não sabia onde estava, na localização, a que se referia. Hoje, com essas placas, a gente se sente mais segura, sabe onde está, sabe a que se refere.
R$ 2.700.000 foram repassados pelo Ministério do Turismo ao governo do Distrito Federal para a colocação das novas placas. E não é só a capital do país que está recebendo projetos de sinalização. Outras 166 cidades brasileiras têm contratos assinados com o Ministério do Turismo. O valor desses repasses ultrapassa R$ 134 milhões. O secretário de Programas de Desenvolvimento de Turismo, Neusvaldo Ferreira, explica o objetivo da iniciativa.
Você imagina quando as pessoas não têm informação no momento que mais necessitam. A ideia é essa, é acolher bem o turista, oferecendo informação e, além de passar informação, transmite um pouco de segurança para o cidadão, ele vai se situar melhor, vai se sentir melhor e, claro, vai aproveitar mais o passeio, a visita.
Desde 2003, o Ministério do Turismo investiu quase R$ 230 milhões em projetos de sinalização turística em todo o país. Reportagem Isabela Azevedo.
O Brasil é o nono maior mercado de eventos internacionais do mundo.
Os investimentos em infraestrutura vêm contribuindo para isso. Só no ano passado foram investidos R$ 460 milhões para a construção e melhoria de centros de convenções em todo o país.
Os investimentos do governo federal nos centros de convenções foram realizados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Turismo. 11 cidades brasileiras foram beneficiadas. O Centro de Convenções de Brasília, por exemplo, recebeu 14 milhões de reais para construir uma praça de alimentação e o estacionamento. Lá, a promotora de eventos, Cláudia Miranda, organizou pela 27ª vez um salão de negócios na área de turismo. Ela explica a importância de uma boa infraestrutura para receber os participantes.
Você ter um centro de convenções como esse é fundamental, porque ele vai te dar respaldo para você poder receber bem as pessoas que vêm de fora. Então, você ter um centro de convenções amplo, com estacionamento, fácil acesso, é fundamental para a realização de eventos de sucesso.
Segundo a União Brasileira dos Promotores de Feiras, o mercado de feiras de negócios no país deve fechar o ano com mais de 2 mil eventos realizados. Para a coordenadora de estruturação de destinos do Ministério do Turismo, Fabiana de Oliveira, o Brasil está se firmando como um importante destino de turismo de negócios no mundo.
Isso muito se deve ao desenvolvimento industrial que a gente vem passando aí pelos últimos anos, tanto na área de agronegócios, como na área de moda, da medicina. Também os investimentos do governo federal em termos de infraestrutura, modernização dos aeroportos, qualificação dos prestadores de serviços, vem contribuindo para esse cenário.
Segundo um estudo feito pela União Brasileira de Promotores de feiras, 48% das feiras e exposições são realizadas na região sudeste. Em segundo lugar está a região sul, com 30% dos eventos, seguida do nordeste, centro-oeste e norte. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
5, 4, 3, 2, 1...
A cooperação Brasil-China vai enviar mais um satélite para o espaço.
É o Cybers 4, que já está na base de lançamento em Taiwan, na China.
A previsão é que o equipamento seja lançado no dia 7 de dezembro deste ano.
O satélite Cybers 4 concluiu com sucesso todas as fases de montagem e testes, realizadas em conjunto por equipes do Brasil e da China. Agora, os módulos e o painel solar passam por análise. O presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga Coelho, explica que as imagens captadas pelos satélites ajudam no controle do desmatamento e queimadas na Amazônia Legal, além de monitorar áreas agrícolas e o crescimento urbano, por exemplo.
Esses são satélites que observam a Terra. À medida que a Terra gira para um lado, ele gira em um ângulo de 90 graus e assim ele consegue tirar fotos, digamos assim, de todo o planeta. E essas fotos, essas imagens de sensoriamento remoto, elas são utilizadas para diversas aplicações. Por exemplo, na agricultura, na observação dos nossos regimes hídricos, das nossas bacias hidrográficas, e praticamente para qualquer fenômeno que tenha mudanças constantes no nosso território.
O investimento na construção do Cybers 4 foi de R$160 milhões. Metade paga pelo Brasil, metade pela China. A parceria entre os dois países no segmento começou em 1988. O primeiro satélite foi lançado em 1999. Depois, houve mais três lançamentos, 2003, 2007 e 2013. No ano passado, aconteceu uma falha no veículo lançador do Cybers 3 e o satélite não foi posicionado na órbita prevista. Segundo cálculos da Agência Espacial Brasileira, a família de satélites Cybers já disponibilizou mais de 800 mil imagens para mais de 3 mil instituições. O presidente da agência, José Raimundo, ressalta as melhorias do Cybers 4 e destaca que as imagens são distribuídas de graça.
Cybers 3 e o Cybers 4 são iguaizinhos. Eles foram uma melhoria do Cybers 1 e Cybers 2. As câmeras desses dois satélites, elas são mais precisas. Essas imagens são muito preciosas e há vários países, principalmente os países do terceiro mundo, que precisam dessas imagens. E isso é um instrumento de geopolítica muito interessante para o Brasil e para a China.
Brasil e China já confirmaram a produção de um sexto satélite dentro do programa Cybers. O formato do Cybers 5 já está em desenvolvimento e o lançamento deve acontecer em 2017. Reportagem Leonardo Meira.
O SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado há mais de 25 anos pela Constituição de 1988.
O Sistema Público de Saúde do país vai da aplicação de vacinas até o transplante de órgãos e garante o acesso de graça a esses procedimentos a todos os brasileiros.
Durante essa semana, vamos divulgar aqui na Voz do Brasil como é o funcionamento do SUS e como acessar todos os serviços oferecidos.
Na primeira reportagem especial, o assunto é a atenção básica, que resolve muitos dos problemas de saúde sem a necessidade do cidadão ir até um hospital.
Isso mesmo, é o trabalho dos agentes comunitários de saúde, das equipes de saúde da família e dos profissionais que atendem nos postos e unidades básicas de saúde e que são responsáveis pelo primeiro contato da população com o SUS.
Jairo Dantas de Siqueira tem 46 anos, metade da vida dedicada à saúde da população de Irará, na região metropolitana de Feira de Santana, na Bahia. O baiano é um dos 63 agentes comunitários de saúde da cidade. Só ele é responsável por acompanhar 126 famílias da região.
A grande importância do agente de saúde é porque ele é o primeiro a adentrar a casa do paciente, entendeu? Ele é que levanta as vulnerabilidades sociais, por exemplo, se você vê uma criança que não tem a escovação direita nos dentes, a consciência perdendo, a gente tentar detectando isso, levando as unidades, fazendo com que as mães leves a unidade de saúde, entendeu?
Agentes comunitários como Jairo pertencem às equipes da saúde da família, que atuam em postos de saúde e visitam as casas dos pacientes. Em Irará, existem 6 postos, onde trabalham médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas para atender as famílias da cidade. O município baiano conta ainda com um posto maior, que é a unidade básica de saúde do município. Lá, a população pode se consultar com médicos especializados, como ginecologistas, obstetras, pediatras e cardiologistas. A rede de atendimento da cidade baiana mostra como funciona em todo o país a atenção básica de saúde, o primeiro contato do cidadão com o SUS, o Sistema Único de Saúde. A coordenadora de atenção básica do município, Bárbara Grazielli, dá mais detalhes.
Trabalhamos muito com prevenção e tentamos funcionar mesmo de maneira organizada e resolutiva para que evite com que o paciente vá parar no hospital.
Atualmente, existem 40 mil unidades básicas de saúde em todo o país, mais de 37 mil equipes de saúde da família e quase 262 mil agentes comunitários. O diretor de atenção básica do Ministério da Saúde, Eduardo Melo, destaca que a maioria dos problemas de saúde é resolvida sem a necessidade de que o paciente procure um hospital.
No geral, essas unidades básicas de saúde, elas conseguem ter uma capacidade de resolver em torno de 80% dos problemas de saúde da população.
Em Irará, um hospital recebe os casos de urgência e emergência. A coordenadora de atenção básica do município, Bárbara Grazielli, ressalta que a rapidez no atendimento no hospital também depende do cidadão, que deve procurar a unidade hospitalar apenas em caso de real necessidade.
Eu vejo que, assim, muitas vezes as pessoas, elas não procuram a sua unidade básica, elas vão direto para o hospital. Então, assim, aqui no município mesmo, nós estamos tentando criar essa consciência nas pessoas do quanto é importante elas estarem procurando a sua unidade de saúde, que tem sempre um profissional lá para poder atender.
O diretor de atenção básica, Eduardo Melo, afirma que a quantidade de médicos na atenção básica tem atendido às demandas dos municípios.
A gente hoje já tem algo próximo de 40 mil médicos, a gente chama de médicos de família ou médicos generalistas, né, que são como se fossem clínicos gerais que atendem crianças, mulheres, pessoas idosas, enfim, profissionais que fazem uma abordagem integral dos problemas de saúde. Mas além deles, a gente também tem nas unidades básicas de saúde outros profissionais médicos, pediatras, ginecologistas, enfim, e enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde. A gente tem um contingente importante de equipes formada por todos esses profissionais que hoje atendem essas unidades.
Na opinião do agente comunitário de Irará, Jairo Siqueira, o atendimento é mais personalizado na atenção básica e existe o cuidado de fazer o paciente se sentir seguro e acolhido.
A relação de amizade é grande, porque nós estamos na comunidade, moramos na comunidade, todas as pessoas são nossos conhecidos, amigos, até mesmo parentes, são pessoas que a gente cresceu juntos, pediu a bênção, entendeu? Então, a relação da amizade é forte.
Mais de 25 mil unidades básicas de saúde estão sendo construídas ou passando por obras de ampliação e reforma em todo o país. Reportagem Isabela Azevedo.
E amanhã, na série de reportagens sobre o SUS, o assunto é a saúde da mulher.
Vamos saber como é o atendimento para as futuras mamães em todo o país.
7h20 no horário brasileiro de verão.
54 municípios de Pernambuco e 170 da Paraíba tiveram situação de emergência reconhecida por causa da estiagem no Nordeste.
Os municípios que têm a situação de emergência ou calamidade pública reconhecida recebem recursos do Ministério da Integração Nacional obrigatoriamente.
O dinheiro pode ser usado para reconstrução das áreas destruídas por desastres, socorro e assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, incluindo compra de cestas básicas, medicamentos, aluguel social e obras provisórias.
A lista dos municípios em situação de emergência está no Diário Oficial da União de hoje, que pode ser acessado em www.indeimprensanacional.gov.br.
Também no Diário Oficial de hoje, o decreto com a liberação de recursos autorizada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para dois municípios de Santa Catarina que tiveram situação de emergência reconhecida.
Xanxerê vai receber mais de 120 mil reais e Jaborá cerca de 45 mil reais para restabelecimento de serviços.
Todas as informações estão no Diário Oficial da União de hoje, disponível em www.in.gov.br.
Voz do Brasil.
As operadoras já estão instalando telefones residenciais, comerciais e públicos para você que vive em áreas rurais. Para pedir uma linha residencial ou comercial, procure a operadora da sua cidade. Orelhões para escolas, postos de saúde e outros locais devem ser solicitados pelas entidades definidas no artigo 17 da Resolução 598/2012 da Anatel. Telecomunicações do Brasil, promovendo a inclusão social através da comunicação. Apoio Sinditele Brasil, Algar Telecom, Embratel, Oi, Sercontel e Vivo.
Essa é a campanha das concessionárias de telefonia fixa para divulgar o atendimento na área rural que começou hoje.
A campanha é uma obrigação estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
Para o atendimento domiciliar nas áreas rurais, a oferta é obrigatória em uma faixa de 30 quilômetros a partir das localidades sedes dos municípios.
Os planos de telefonia oferecidos devem ser pré-aprovados pela Anatel.
Outras informações na página da agência em www.anatel.gov.br.
O pagamento de outubro do Bolsa Família já está sendo feito e vai até o dia 31. Quase 14 milhões de famílias vão receber ao todo mais de 2 bilhões de reais.
Para saber em que dia sacar o benefício, o cidadão deve observar qual é o último algarismo do número de identificação social, o NIS, que é impresso no cartão.
Os beneficiários com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento e os terminados em 2 no segundo dia e assim por diante.
Quem está sem o calendário pode saber a data de saque pelo telefone.
Basta ligar de graça para 0800-707-2003.
Entregues hoje em Arapiraca, em Alagoas, no residencial do Agreste, 488 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.
O investimento é de mais de 23 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial para beneficiar quase 2 mil pessoas com renda familiar de até R$ 1.600.
Em Alagoas, o Minha Casa, Minha Vida já contratou mais de 105 mil unidades habitacionais e entregou mais de 50 mil moradias.
A perfuração do primeiro poço na área de Libra comprovou a descoberta de petróleo de boa qualidade, segundo divulgou hoje a Petrobras.
O poço está no pré-sal da Bacia de Santos, a cerca de 170 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro.
Segundo a Petrobras, o poço ainda está sendo perfurado e deve alcançar uma profundidade de 5.850 metros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil e Suécia assinam um contrato de aproximadamente 13 bilhões de reais para o desenvolvimento e a produção de 36 aviões de caça.
Candidatos já podem acessar o cartão de inscrição do Enem na internet.
Governo brasileiro confirma compromisso de manter a inflação sob controle, estimular os investimentos e fortalecer as empresas nacionais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.